Pessoal, a gente vai falar agora sobre o trabalho do pesquisador Anderson Márcio Amaral Lima, que traça um panorama dos muiraquitãs, que são amuletos ancestrais, símbolo da Amazônia. Ele está na linha conosco, ele que é pesquisador do Instituto Mamirauá e nos explica direitinho por que que essa pesquisa dele foi eleita pelo IFAM como o melhor trabalho de 2018, né? Márcio, ele que prefere ser chamado de Márcio. Boa tarde, Márcio, tudo bem?
Tudo bem.
É, Márcio,
é uma satisfação estar conversando com vocês.
A satisfação é nossa. Eu queria começar nosso bate-papo pedindo para você explicar o que que é o muiraquitã, para aquela pessoa que nunca viu esse amuleto.
Bom, de forma geral, os muiraquitãs, eles são objetos, são tipo joias confeccionadas geralmente em pedra verde, tem outras colorações, né? Mas geralmente eles eram manufaturados em pedras verdes. E geralmente eles tinham essa forma de rã ou de sapo. Tem umas outras formas, tem como pássaros, tem mamíferos e peixes, enfim, mas essa forma de sapos e rãs era uma das formas mais recorrentes e aparentemente a que tinha maior importância dentro desse contexto geral, desses objetos aqui na região amazônica. Especificamente, a minha pesquisa é ali na área do Baixo Amazonas, ali na região de Santarém, entre os rios Nhamundá, Trombetas e o rio Tapajós, mais ou menos.
E o que que você mostra nessa pesquisa? Qual que é seu objeto de estudo com relação aos muiraquitãs, ô Márcio?
Bom, a princípio, essa pesquisa, ela era focada sobre as cadeias operatórias de produção desses objetos. Então, as cadeias operatórias, elas são coligadas. Então, ela começa, por exemplo, na obtenção da matéria-prima, né, que não tinha fontes dessa pedra verde na área de Santarém, ao menos, não se tem conhecimento disso. Agora a gente tem notícias de fontes, são informações, são fatos, na verdade, de fontes dessa pedra verde na região ali do Rio Tocantins, do Baixo Rio Tocantins, dentro da calha do rio. Também a gente tem essas informações. Então, essas cadeias operatórias era como se fosse um nó na pesquisa arqueológica aqui, que a gente chama das terras baixas amazônicas, para entender como esses objetos eram manufaturados, né? Porque em muitos casos são manufaturados em pedras muito duras, né, de uma dureza muito alta, que até objetos metálicos, bronca de aço temperado, tem uma certa dificuldade para perfurar esses materiais, esses tipos de pedra, de rochas. Então, o princípio do nosso trabalho começou na tentativa de reconstruir as cadeias operatórias de produção de muiraquitãs, porque não sabia como eles eram produzidos, de fato. Né? Só que ao longo do desenvolvimento da pesquisa, a gente sentiu necessidade também de explicar outras coisas relacionadas. Né? Por exemplo, aspectos relacionados à aquisição dessas matérias-primas e depois à circulação desses objetos. Né? Origens prováveis e simbologia também desses objetos, porque dentro da cosmologia antiga aqui na Amazônia, esses objetos tinham uma relevância muito grande. Muito grande. Objetos de pedra verde em geral. Eu costumo citar um trabalho de uma crônica de um padre francês, na época da ocupação francesa no Maranhão, né, que ele disse que chegou um índio com um desses objetos verdes, que era tupinambá, e ele perguntou o que ele queria em troca daquele objeto que ele tinha, um pendente, um pingente. Ele disse que ele queria, pelo objeto, ele queria um navio de França, cheio de objetos, de armas, de tecidos. Então, por aí a gente pode ver o grau de valoração desses objetos nesse contexto amazônico, uhum. né? Porque era um contexto diferente do nosso, a valoração era diferente para esses objetos. Então, o trabalho buscou reunir essas informações que foram a complementação das cadeias operatórias, que foi a replicação desses objetos se utilizando materiais ou ferramentas não convencionais. Então, a gente não utilizou nada além de madeira e outros tipos de minerais, outros tipos de rocha para produzir, replicar esses objetos.
Uhum. Márcio, esses objetos, né, quer dizer, esses sapinhos, né, que são símbolo aí de sorte, de proteção, de amor, por isso a gente chama de amuletos. Pelo que você me contou, então, os muiractãs, eles já existiam na época da colonização ou estou falando bobagem?
Não, esses objetos, eles são muito anteriores. Por exemplo, a gente tem uma estimativa da sociedade Santarém, que inclui os índios Tapajós e Conduris daquela região, talvez a partir do século VIII. A gente já tem uma data, o radiocarbono, que estabelece isso. Só que à medida que a pesquisa arqueológica vai avançando, então essas datas têm uma tendência a recuarem mais. Só que as indústrias líticas aqui na Amazônia, elas são muito antigas, né? Então elas estão presentes desde as primeiras ocupações que a gente tem registradas, há cerca de 12 mil anos do presente. Então, na longa duração, é uma indústria muito que vem se desenvolvendo ao longo desse tempo todo, né? Então, essas formas, elas são muito anteriores à presença da chegada dos europeus aqui na América do Sul.
Nossa, Márcio, eu estou chocada. E bem como você falou, né? Quer dizer, é um objeto que continua tendo, né, um valor e continua sendo produzido ainda hoje na Amazônia, né?
Sim, essa forma, por exemplo, antiga, né, pré-colonial, com essas tecnologias, ela não é mais utilizada, pelo menos na área Santarém. Alguns grupos isolados ainda utilizam técnicas que são muito similares, tanto é que para a gente chegar a esses resultados, além de consultar a bibliografia, a gente consultou também e se espelhou em grupos do presente etnográfico, que muitas dessas tecnologias elas permaneceram.
Uhum.
Né? Por exemplo, tem registro no século XIX ainda na área Santarém, tem no início do século XX para a região do Rio Negro, já na metade do século XX, tem para a região do Mato Grosso, com Lévi-Strauss, que também cita índios trabalhando com ferramentas. Então a gente conseguiu reunir essas informações e fazer essa reprodução. Por exemplo, parece uma coisa irreal você conseguir perfurar uma pedra se utilizando de uma ponta de broca feita de madeira, de uma palmeira. Então tem toda uma tecnologia que essas pessoas desenvolveram ao longo dessa longa permanência e longa ocupação aqui nas terras baixas e que supriu completamente e não sendo necessário a aplicação de materiais metálicos, uhum. né? No caso ferro, bronze, cobre, aço, que são as coisas mais modernas agora. Então toda essa tecnologia dispensou esse tipo de aparato que a gente considera um pouco mais moderno. Uhum. Eu acho que é de muita cognição humana alguém conseguir perfurar uma pedra de dureza 8, né, parece que a escala Mohs vai até a dureza 9, que seria no caso o diamante, e furar uma pedra de dureza 8 se utilizando de madeira, né? Eu acho isso uma coisa excepcional.
Nossa, os ouvintes devem estar se perguntando como que eles conseguiam fazer isso, Márcio.
Pois então, isso a gente conseguiu reproduzir em laboratório, como eu mencionei agora há pouco, com base nos estudos, com base em pesquisa bibliográfica e no presente etnográfico. Né? Então, são instrumentos relativamente simples, né? Que são compostos, por exemplo, uma broca pode ser composta de uma ponta, né? É um extensor de madeira e uma corda ou um fio para estabilizar essa broca na ponta da broca. Pode-se utilizar de um veículo água e grânulos de areia, mas em alguns casos nem isso é necessário utilizar, porque alguns tipos de madeira, ela contém uma carga de sílica que funciona também como abrasivo. Então, microcristais de quartzo, né, de sílica, isso daí funciona também. Então, tudo isso, essas pessoas perceberam que seria possível perfurar esses objetos e não necessariamente se utilizariam de minerais.
Não, Márcio, por isso você usa a palavra tecnologia, né? Porque, de fato, sim, a gente fica se perguntando como que essas pessoas chegaram a essa conclusão e nesse conhecimento tanto tempo atrás. É realmente impressionante, é muito interessante.
Sim, mas é interessante a gente pensar também dentro dessa lógica, por exemplo, porque o que se tem agora, se você tem uma furadeira dessas, mesmo domésticas, de impacto, né, que você liga na tomada e fura a parede, isso tudo começou com uma broca dessa de madeira, de osso ou de pedra.
Uhum.
Né? Então, são essas sequências que acabam trazendo muitas coisas que a gente tem hoje dentro de casa.
E que a gente nem imagina, né, Márcio,
não,
como é que surgiu.
O esforço que foi dessas pessoas ao longo do tempo para desenvolver essas tecnologias, porque as tecnologias, se elas são continuadas, elas só têm uma tendência a melhorar. Então, isso aconteceu com uma broca que acabou se transformando em uma máquina de furar a parede.
Que loucura. Agora, Márcio, eu falei dos sapinhos, de amuleto, símbolo de sorte, isso estou, assim, me baseando no que a gente sabe hoje, né? Como a gente vê o Muirakitã hoje. Mas como que ele era visto lá no início por esses povos, né? Lá no começo.
As informações que a gente tem são do período que eu costumo chamar o período da invasão europeia, né? Aqui a partir do século XVI. Então, esses objetos, parece que eles tinham uma importância, parece não, eles tinham uma importância no ordenamento da vida dessas pessoas. Então, eles funcionavam como objetos de boa sorte, objetos para fertilidade, objetos para realizar alianças, casamentos, trocas. Então, tudo isso, muitas dessas coisas eram baseadas nas observações da natureza, porque alguns tipos de rã, por exemplo, elas cantam, né, e anunciam o início das chuvas. Então, o início das chuvas é o início de quê? Do plantio. Então, do plantio tem fartura, então tem a manutenção da vida. Então, essa relação dessas pessoas com o meio ambiente, com a natureza, era muito mais próxima do que a gente tem esse lugar distante agora, de quem vive nas cidades ou nos centros urbanos. Então, isso estava tudo muito que coligada uma coisa com a outra. Então, esses ciclos eram observados, costumes também, por exemplo, a rã, ela produz, é um animal que produz muitos filhos, então está relacionado à fertilidade. Em determinadas posições, a rã, em uma perspectiva, você pode ver a posição de uma mulher agachada, que pode ser tanto uma parturitente ou uma mulher deitada. Então, tem todas essas coisas que estão relacionadas com esse universo ameríndio, né? Então, isso tinha muita importância no ordenamento da vida dessas pessoas. Então, dada essa importância a esses objetos. E o mais interessante é que esses objetos, mesmo que de forma subentendida, eles continuam presentes, principalmente aqui na Amazônia, né? E as pessoas vêm aqui, geralmente ofertam. Um muirakitã pode ser de cerâmica, que você compra numa loja de artesanato, tá? Mas é interessante pensar que você não pode pegar um muirakitã, você tem que receber um muirakitã. E você não é o dono do muirakitã, você só é o portador do objeto. Então, tem todo um ordenamento para essas ideias, De certo que a pesquisa não consegue adentrar tudo isso, mas a gente tem uma ideia muito próxima de como esses objetos tinham importância no ordenamento da vida dessas pessoas.
E como falam muito, né, da cultura dos nossos antepassados e da nossa cultura atual ainda também, né? É muito interessante, Márcio. E olha, não é à toa que você vai, você recebe esse prêmio Luiz de Castro Faria 2018, né? Esse prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM, merecidíssimo. E parabéns, estou muito feliz de poder ter contado com sua participação para contar essa história aqui para os nossos ouvintes da Amazônia, que aposto que tem muito ouvinte que não sabia de tanta coisa interessante que envolve aí os muiraquitãs, viu?
Sim, a gente também fica muito contente em ter sido agraciado com esse prêmio, porque isso daí é um reflexo da pesquisa que a gente desenvolveu, porque a gente tem uma missão, tanto institucional aqui no Mamirauá, como na nossa linha de trabalho também no Núcleo de Arqueologia, que é o que a gente produz conhecimento para esse conhecimento gerar mais conhecimento. Então, se você produz conhecimento e isso é divulgado, isso é propagado, isso é ampliado. E conhecimento é esclarecimento. Isso é muito bom para a gente, de uma forma geral.
Com certeza, Márcio. Por isso, muito obrigada. E conte com a gente sempre, tá bom? Um abraço enorme. Parabéns pelo trabalho e pelo prêmio também, tá bom?
Nós ficamos muito agradecidos e por também poder participar com a nossa fala.
Tá certo. Um abraço e até a próxima, Márcio.
Até a próxima. Obrigado.
Tô esperando ganhar meu muiraquitã, viu? Vou ver se eu vou ter que dar um pulo na Amazônia para ver se eu ganho, porque ainda não ganhei, não. Tá bom?
Certo.
Um abraço.
Você será bem recebido.
Um abraço, Márcio. Tchau, tchau. Conversei com o Anderson Márcio Amaral Lima, ele que é arqueólogo e pesquisador do Instituto Mamirauá e é o autor aí desse trabalho que foi eleito pelo IFAM como o melhor de 2018.